minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
E 12 no horário de Brasília, Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19, versículo 4. Respondeu-lhes ele: Não lestes que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, uma só pessoa. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus dando explicações a respeito dos religiosos fariseus, saduceus, os legalistas que queriam de qualquer maneira pegar Jesus para tentar acusá-lo. Vamos trazer alguma palavras sobre este tema. Olha que Jesus faz menção de Gênesis capítulo 2. Deixar o homem, pai, mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só pessoa, uma só carne. Jesus reiterou, o apóstolo Paulo também disse a mesma coisa em Efésios capítulo 5. E nós não podemos, apesar de séculos e milênios se passaram, a palavra de Deus ela não muda. Só que as pessoas, lamentavelmente, mesmo cristãs evangélicas, estão deturpando, transformando a palavra de Deus. Então, hoje, o que acontece hoje, pessoas estão muito diferentes da palavra do Senhor. Tudo é feito com registro em cartório, duplicata, firmas reconhecidas. A palavra da pessoa não tem mais tanto valor como tinha. Não é que não se faça contrato. Inclusive, lá no livro de Jeremias, já quando se comprava um pedaço de terra, tinha que ter uma escritura. Não é isso. Mas só que o contrato, a palavra, o desejo, ela brota no coração. E apenas por motivos de segurança, para explicitar de forma pública, tem-se um documento. Mas, em primeiro lugar, tem um contrato, você tem uma aliança, você tem um pacto, que não é o pacto do papel, é o pacto do coração. Então, as pessoas hoje vivem conforme as circunstâncias. Como nós falamos, pregamos na área espiritual, nas áreas do relacionamento e também nas áreas sentimentais, matrimônio, familiar, a verdade já não é absoluta. Pode mudar dependendo da situação. Se me interessar, eu mantenho a palavra. Se não me interessar, não tem. Isso acontece nos vários relacionamentos, inclusive dentro do casamento. Não me interessa mais porque eu estou sofrendo, eu faço e vou para outro, e assim que acontece. E tem ocorrido dentro de congregações. essa palavra que Jesus disse aqui parece que não vale mais, não soa mais. Aí disse, levanta a mão para o céu, dá glória a Deus, aí esquece de Mateus 7,21 que diz, não adianta dizer Senhor, Senhor, não adianta falar Senhor, Senhor, levantar as mãos para os céus, cantar, tocar. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do meu Pai que está nos céus para o casamento? É que Deus uniu, que Deus ajuntou, que o homem não separe. Sobre o relativismo dentro do casamento também, essa conivência, convivência, esse relativismo, podemos falar que as pessoas vão mudando conforme a sua necessidade. Igrejas mudam estatutos, deturpam a palavra de Deus, colocam circulares como se estivesse acima e se colocando acima da Escritura. E você não estranha que isso esteja acontecendo hoje. Nisso tudo, onde é que fica a aliança que você fez? Que Deus foi testemunho do matrimônio, do casamento, da sua mocidade. Malaquias 2,14. Quando muitas pessoas, no ato de proclamar os seus votos, e quando ainda é feito, inclusive já caiu, agora já é retrógrado. Você sabe que tem pessoas que, quando a gente vai fazer casamento, pastor, dá para você tirar aquela palavrinha até que a morte os separe? É possível tirar? Eu falei, não, não é não, porque é um versículo bíblico. Eu não posso tirar versículo bíblico? Não posso não. Então você tem que conseguir outro pastor. Um outro pastor, irmãozinho. Vai, tem problema não. O pastor te abençoe, que receba a bênção de Deus, mas eu não posso tirar versículo bíblico. Porque se você já está com essa intenção, nessa probabilidade que o mundo afastado de Deus está fazendo com que cristãos evangélicos também tenham esse pensamento, não, não tem como fazer. Não tem como fazer. Então as pessoas já estão tomando de forma sorrateira a forma do mundo. Você vê que audácia, que audácia. Pastor, essa palavra caiu em desuso. Caiu em desuso, é ultrapassada, arcaica, velha. Não, não dá mais. Não, tem que dar. E eu propositalmente, nós lemos. Eu quero dizer que os casais passam. Hoje, a irmã Denise está completando 25 anos de matrimônio. E ela, sim, sabiamente colocou que foram lutas. Eu vou caminhar para 27 anos de casado ano que vem. A irmã Eda, irmão Messias, ano que vem 50 anos, um casal de ovelha que nós temos na Tabernáculo da Prainha. Lutas sim, dia a dia. Lutas no relacionamento, lutas de ordem financeira, saúde, compromissos, enfermidades, temperamentos diferentes, enfim, crianças nas suas faixas etárias, filhos, netos. Só que a palavra de Deus, ela não muda, e esse versículo não pode ser tirado do matrimônio, porque é um preceito. Gênesis, Mateus, Efésios e também no dia de hoje, 13 de outubro de 2015. Sabemos que muitas pessoas não portam a pressão do dia a dia porque não fizeram o pacto no coração, a aliança no coração. Porque quando você faz, você deseja, você quer, primeiro aí você vai se submeter às pressões do dia a dia, aí você vai se humilhar, você quando ofender, você vai se humilhar e pedir perdão, ou até mesmo quando for ofendido, ofendida, isso vai ocorrer. Quando houver inclusive infidelidade, Deus vai ministrar, e a bênção de Deus é o quê? É o perdão. É o perdão. Muitas pessoas não conseguindo as pressões, nós temos visto, lamentavelmente, isso em várias denominações. Deus tem misericórdia de nós. Líderes ou membros adulterando, infidelidade, onde não há disciplina e as pessoas continuam pregando, ensinando como nada tivesse acontecido. Ou seja, isso vai fazer bem, não vai trazer prejuízo financeiro, não vai trazer escândalo. E vamos colocar por aqui, o problema não é solucionado. Aí nós voltamos à nossa reflexão do início do programa. Aí tem um acanzinho. Tem um acanzinho lá dentro de casa, tem um acanzinho dentro do coração. E por isso que as coisas não funcionam muitas vezes dentro da congregação. Dentro da congregação. E muitos sofrem por causa de um pecado escondido, um pecado que não foi confessado, que não foi solucionado. Por isso que Deus não compactua com isso. Não compactua. Até que a morte os separe, deve ser o ensinamento, deve ser o preceito, deve ser o princípio, deve ser o ensinamento do líder, do pastor, para o seu rebanho, para o casamento que ele fizer. Não se esqueça disso. A sociedade não ama Deus, odeia Deus. Se não ama Deus, não vai querer aquilo que agrada a ele. Então faz de tudo para desvirtuar. Como até que a morte o separe? Acabou isso. Isso acabou. E quando nós vemos pessoas completando bodas de ouro, bodas de prata, com batalhas, sim, alguns conflitos são notórios e fazem parte até para que reflita a glória de Deus em nós, para que eu seja uma bênção para o minha esposa e você seja uma bênção para o seu esposo. Você confia nessa palavra? Se você confia nessa palavra, você tem que entender que até a morte que o separe, então trate de começar a ter o seu relacionamento, investindo no seu relacionamento, porque a sua vida com o seu cônjuge, no seu casamento, é até que a morte o separe. Então, que você possa buscar de Deus hoje a felicidade, a alegria, o perdão, a honra, o convívio. Não se esqueça disso. É só para lembrar. Eu sei que você já sabe, mas só para lembrar. E mais uma coisa. O apóstolo João disse para não amarmos o mundo e nem as coisas que estão no mundo. O mundo ama essas coisas, fomenta essas coisas. O que dirá de outras aberrações? Não vamos nem entrar nesse mérito de outras aberrações, de casamentos ilícitos. Pessoas amasiadas, pessoas que vivem em adultério, casando-se com pessoas do mesmo sexo, já é aberração, abominação a Deus. Não ameis o mundo, nem que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, inclusive dentro do casamento. Fazer a vontade de Deus. Lembra-se, porque não obedeceram a Deus, Acã não obedeceu, o povo de Israel teve um prejuízo numa batalha. Você, líder, não seja permissivo, em nome de Jesus. O que nós estamos vendo são valores contrários à palavra de Deus. Esses valores que são contrários à palavra de Deus devem ser desprezados pelo coração do casal, deve ser desprezado pela família, deve ser desprezado pelo pastor, pelo servo de Deus. É preciso moldar-se à palavra de Deus, e não a palavra de Deus vai se moldar a nós, porque a palavra é imutável. Os padrões do mundo não são os padrões de Deus. Não conformeis com este século, mas transformai-vos, Romanos 12. Nosso ser, nosso coração, nosso interior restaurado pede anela pelo poder da palavra de Deus, mesmo que tenhamos ainda e temos uma natureza que quer alimentar a carne. Mas hoje nós estamos dentro da família alimentando o nosso espírito pela graça e misericórdia do Senhor. Assuma o compromisso da palavra de Deus. Não risque esses versículos da Bíblia onde Jesus ensina. Lembra-se que o Criador fez macho e fêmea? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Problemas virão. Problemas virão. Nossas metas podem ser interrompidas, nossas metas transitórias podem ser postergadas. Mas o que não pode faltar é a graça de Deus, é a promessa de Deus, é o plano de Deus em nossas vidas. Não se esqueça disso. A família não é algo que temos que transformar conforme a cultura de cada local, de cada país. Não. A família foi estabelecida por Deus. Então, o projeto é cultivar o amor, alimentar a esperança, projetos, sorrir juntos, planejar entretenimento sadio, formar os filhos, formando temor, amor para com o Senhor acima de todas as coisas. Então você, casal que me ouve, você servo, procure alicerçar a sua casa na rocha, princípios e preceitos da palavra de Deus. Nós somos repetitivos, sim. Use a graça de Deus. Peça ao Senhor para mudar, transformar. Se submeta ao senhorio da palavra de Deus. A Bíblia diz que há recompensa. A recompensa para aqueles que obedecem ao Senhor. A recompensa virá. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.